Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei, eu sei.
Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu...
O que é o que é? A música mais tocada do cantor e compositor Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha, que morreu há quase três décadas aqui no Paraná, mais precisamente em Marmeleiro, na região sudoeste, em um acidente de carro. No episódio desta semana do Pode Paraná, nós vamos recordar a última viagem, o último show e também a última foto do filho do rei do Baião. Eu sou Ederson Risen, e comigo para contar essa história está o também repórter do G1 Paraná, Wesley Bischoff. Tudo certo, Wesley?
Tudo jóia.
Bacana. E também a gente conta com a participação hoje da escritora Marilda Campos, que está aí prestes a lançar uma biografia do Gonzaguinha e que vai participar aqui com a gente, contando um pouco mais sobre esse grande artista. Seja bem-vinda ao Pode Paraná, Marilda.
Obrigada.
Bom, o Gonzaguinha foi, se a gente for pesquisar referências dele, né, a gente vai encontrar ele classificado como cantor de protesto, como um cantor romântico em outra época. Foi um cara que cresceu no Morro Carioca, um dos artistas mais censurados pela ditadura, a quantidade de obras são mais de 50, né? O que mais, Marilda? Quem que foi o teu amigo Gonzaguinha? Quem é ele na música popular brasileira?
Às vezes eu sempre digo assim, o fato de tê-lo conhecido, ter um grande apreço, um sentimento muito grande pela pessoa dele, pessoa que ele foi, às vezes fico meio suspeita, mas eu colocaria o Gonzaguinha, na verdade eu estou aqui acompanhada de alguns críticos importantes da música. Sérgio Cabral, por exemplo, que hoje está fora de atividade, mas Sérgio Cabral colocava o Gonzaguinha como uma pessoa no mesmo plano do Chico Buarque e de outros desse nível. Primeiro time da música brasileira. Ele surgiu um pouquinho depois, a gente chama de a segunda geração, daquela geração de grande sucesso, mas ele, na verdade, ele assumiu um lugar que ficou meio faltoso ali. Porque, como era uma segunda geração, um pessoal um pouquinho mais novo, não havia uma representação dele, desse pessoal da música. E o Gonzaguinha surgiu como esse grande representante. Claro, aí junto com o Ivan Lins, junto com Cezinha Costa Filho, Ivan fez mais sucesso comercial, até por conta da ausência do Gonzaguinha, o Ivan assumiu esse grande sucesso comercial, mas aquele compositor que tinha aquela força da crítica social, como ele, não houve ninguém. Não houve ninguém. Nessa geração especificamente, não. Por isso que a gente compara muito a obra dele com a do Chico, nesse aspecto da questão social. Agora, a obra do Gonzaguinha é muito mais do que isso, como você mesmo falou. Ele tem grandes composições de amor rasgado, de grande paixão, de amor. Por causa disso, foi em algum momento muito censurado, porque o pessoal da música de contestação política não se conformava com o Gonzaguinha passar a cantar música de amor. Mas, enfim, não se pode agradar a todo mundo. Para mim, ele foi perfeito.
Bom, agora a gente vai voltar no tempo, né? O Gonzaguinha morreu no começo da manhã de segunda-feira, era o dia 29 de abril de 1991, aí por volta das 7h20 da manhã. Ele estava dirigindo um Monza Verde, onde também estavam dois empresários. O carro dele foi atingido por uma F4000 dirigida por um funcionário de um frigorífico ali da região. A polícia rodoviária e testemunhas disseram à época que a caminhonete invadiu a pista contrária para entrar numa estrada menor e acabou batendo no carro do artista, que acabou morrendo na hora. Marilda, o último show foi em Pato Branco, numa noite de domingo, né? Ele também tinha se apresentado em Cascavel e estava se preparando para ir para Santa Catarina. Ele estava em turnê, que turnê que era essa?
Não tinha um nome exatamente, porque nessa época, vamos dizer assim, não é que ele estivesse em declínio, mas aquele momento, daquele grupo específico do qual o Gonzaguinha emergiu, não era o grupo que estava mais sendo, não era mais o grupo que estava top de linha na música brasileira. Ele já estava um pouco saindo de cena. Não, saindo de cena é forte, porque todos continuaram, estão aí. Mas não era mais o grupo, porque a música evolui muito rapidamente, né? E os interesses comerciais que mantém muitas vezes determinados grupos musicais, determinados artistas nos primeiros lugares da parada, também vão modificando seus interesses, né? Comerciais vão vendendo. Então, o Gonzaguinha já estava fazendo shows nessa época, sozinho, voz e violão. Ele não fazia mais shows com o grupo Modo Livre, por exemplo, que também acompanhou o Ivan Lins durante muito tempo. Eles dividiam, eles meio que dividiam essa banda, dividiram durante muito tempo. Ele já fazia shows de voz e violão. Então, era assim, o contratante ligava diretamente para ele. Ele não tinha, ele passou, pouco antes ele passou a se empresariar, porque talvez por causa disso mesmo, como estava com poucos shows acontecendo, ter que dividir ainda com o empresário acabava sendo uma coisa complicada, ele decidiu ele mesmo empresariar. Então, ele fazia shows assim, então não era exatamente uma turnê. Ele tinha ido ao Paraná, certamente dali ele faria uns 2 ou 3 shows, mas não com esse peso de turnê, né? E quando o artista sai, viaja o Brasil todo. Não era isso, ele já estava fazendo. Então, por isso, ele estava trabalhando sozinho, se acompanhando sozinho, né? Talvez com uma ou duas pessoas. No caso, o motorista que ficou gravemente ferido era uma pessoa que eu acompanhava sempre. E ele tinha uma... Nesse carro também estava uma pessoa da região que veio a falecer, né? Eu acho que o junto com o Gonzaguinha. Era um empresário local, Aristides, se não me engano, o nome dele.
O galopso é bom quando é a beira-mar. Só é bom quando se pode amar. O galope só é bom quando é a beira-mar.
O dentista e ex-presidente da Casa da Cultura de Pato Branco, Carlos Mesomo, ele foi um dos responsáveis pelo show do Gonzaguinha na cidade. E ele vai contar pra gente agora como que foi a chegada, também a convivência e o show, a última apresentação do Gonzaguinha. Vamos ouvir.
E a gente entrou em contato que queria fazer esse show, né? Foi um show de voz e violão, um show bem intimista dele, assim, sabe? Um acústico. Tinha em torno de 200 e poucas pessoas no show dele. Foi um domingo à noite, num clube. Foi um show, assim, para você ouvir, curtir e aplaudir. Muito legal o show, sabe? Ele é uma pessoa extremamente educada, compenetrada no que fazia.
Quem não bole de espinho nunca vai se dar mal. Quem não dança minha dança é melhor nem chegar. Se puxou do
punhal... Foi um show ímpar aqui, foi muito legal o show dele. Cara, eu não sei porquê, mas foi um dia assim que eu me impressionei. Eu fui presidente da Casa da Cultura e trouxe muitos até festivais de canção, com gente do Brasil inteiro. Mas assim, me chamou muita atenção a convivência com o Gonzaguinha, sabe? Me chamou demais a atenção. Ele chegou em torno de 15 horas na nossa cidade, no Monza Classic Verde, ele dirigindo. Com 2 empresários do lado, tá? Ele parecia ser um poste, ele era extremamente alto e magro, uma pessoa que fala pouco, né? Ele chegou e nós ficamos das 15 horas até praticamente 1 da manhã da segunda-feira, que foi pouco antes dele viajar, né? E ele falou muita coisa da vida dele. Por que disso eu também não tenho a mínima ideia por que aconteceu isso, sabe? Ele falou muito sobre a relação dele com o pai, sabe? Ele falou muito que ele queria ter tido a oportunidade antes de o pai morrer, de se reconciliar com o pai dele. Ele tinha muito essa vontade.
O Gonzagão, ele morreu em 1989, cerca de 2 anos antes do filho. Aí, Marido, eu queria saber como é que era essa relação entre os dois, porque, assim como o Carlos falou, né, mesmo com os problemas, eles chegaram a fazer shows juntos pelo país, né?
É, deixa eu só fazer, ele fez uma correção interessante. O Gonzaguinha estava dirigindo o carro quando faleceu. Ele não tinha... Ele podia até revezar com as pessoas que o acompanhavam momentaneamente, mas ele gostava mesmo de dirigir e corria muito, a gente sabe disso. O que eu pude apurar, assim, por depoimentos de pessoas muito próximas, de pessoas da família original dele, né? Ele tinha uma irmã de criação, também da família dele, da Lelete, da filha em Belo Horizonte. A relação dele com o pai, ela foi sempre uma relação muito sofrida. Por quê? O Gonzagão, quando veio para o Rio de Janeiro, e ainda não era o Gonzagão, né? Era apenas um nordestino no Rio de Janeiro tentando a sorte com a sanfona, ele se envolveu com uma pessoa, acabou gerando o Gonzaguinha. A pessoa que veio a ser mãe do Gonzaguinha era uma cantora da noite, uma pessoa que cantava, que vivia cantando em cabarés. Isso, vamos imaginar, nos anos 40, era uma coisa que depunha contra a moral de qualquer mulher. Então, o Gonzaguinha cresceu com parte das pessoas que o cercavam, considerando a mãe dele uma pessoa de moral questionável. Então, isso pesou bastante na maneira dele olhar a vida. Ele cresceu com a história de que a mãe dele não seria uma pessoa de moral muito elevada. Então, isso foi sempre um motivo de confronto dele com o pai. Porque em algum momento, durante algum período, o pai dele também não esclarecia essa história. Que depois se descobriu que essa mulher tinha sido o grande amor da vida do Luiz Gonzaga, mas ele, uma pessoa, apesar de ser aquele homem zarrão, com aquele vozeirão, era uma pessoa extremamente cerceada pela moral daquele momento, que era vigente naquele momento. Então, ele não assumiu nunca publicamente esse grande amor pela mãe do Gonzaguinha. Então, e Gonzaguinha cresceu com isso e com grande mágoa com isso. Isso foi uma coisa que rendeu muito, e eles só vieram a deixar isso claro por volta dos anos 1980, que aí os dois já estavam, quer dizer, Gonzaguinha já era um adulto, já tinha família formada, já tinha se separado, já tinha tido uma filha fora do casamento, estava com um segundo casamento. Nesse momento, ele teve condição de avaliar também a vida dele, essa vida de desaparecer por meses fazendo turnês pelo Brasil todo. Ele estava repetindo os passos do pai. Então, aquelas críticas de ausência, de abandono que ele tinha e que ele atribuía muito a essa crítica moral da mãe dele, ele percebeu que ele também vivia. Então, ele passou a olhar o pai dele de uma outra maneira, mais humana, com mais afeto, com mais compreensão. E aí os dois se reencontraram. E esse reencontro, para a música brasileira, foi magnífico, né? A gente poder ver esses dois grandes viajando o país todo com essa turnê maravilhosa que marcou a década de 1980.
Bacana. Voltando agora um pouco para o último show dele, em Pato Branco, o organizador ele contou para a gente que o Gonzaguinha pediu apenas frutas e água, uma pessoa que pareceu ser muito simples no trato. Os relatos também dão conta de que ele chegou a jogar uma partida de futebol na cidade. A apresentação, como a gente já disse, ela foi voz e violão, né? De um tom mais intimista, por um público pequeno. E é daí que surge a história da última foto do cantor em vida. E quem vai contar essa história para a gente é o próprio fotógrafo, o Rudy Bodanese. Ele concedeu uma entrevista para o Wesley e ele vai contar essa história para a gente agora.
Eu estava fotografando, só eu, ninguém estava fotografando. Eu já sabia que o Gonzaguinha tinha problema de humor, porque um amigo meu tinha falado com ele no Teatro Paió, em Curitiba, e o Gonzaguinha já tinha dado um corte nele. Eu estava fotografando sem flash, me movimentando lentamente no meio. Uma hora ele parou, estava cantando, parou, abraçou o violão e falou para mim, bate, sabe? Ele parou para me bater, para me fotografar. Bom, passou aquilo ali, depois eu me movimentando de novo, lentamente, no meio das pessoas, ele falou, daqui a pouco ele vai subir no meu colo para me fotografar. Eu nunca esqueço desses dois lances aí.
Diz que num dos momentos que você estava tirando foto, o Gonzaguinha se irritou um pouquinho, levantou a mão, falando que você ia matar um passarinho, alguma coisa assim nesse sentido, e parece que você conseguiu tirar foto que ele estava com o braço estendido, assim.
Isso, essa foto que eu vou te ceder, infelizmente só fiquei com uma bela imagem, que é essa aí, é como que ele estivesse estendendo a mão para um legado que ele deixou, sabe? Eu entreguei para a família dele na época, não veio um avião do governo de Minas assim, na segunda-feira apanhar o corpo em Pato Branco, segunda-feira de tarde, e daí eu entreguei para a mulher dele, aquela era a atual mulher dele. Eu não sei se é mãe do Daniel Gonzaga ou uma coisa assim. E essa foto, ele ficou como um legado, essa foto dele estendendo uma mão, eu considero uma foto assim, de muito valor, porque naquele tempo quase ninguém tinha câmera, só estava eu fotografando. Certamente foi a última imagem em vida dele.
E como prometido, o Rudy mandou essa foto para a gente para conferir, vale a pena conferir, porque é um registro assim maravilhoso. É só você entrar lá no Gion Paraná, na reportagem, sobre esse episódio. E agora, o Carlos Mesomo vai relembrar como é que foi a comoção com a notícia da morte do Gonzaguinha. Vamos ouvir.
Nossa, foi absurdo, cara. Eu, particularmente, estava no meu consultório 9 e pouco da manhã, deu no rádio do local aqui que o Gonzaguinha tinha morrido. Inclusive, vou te falar, aí foi uma comoção nacional, em rede nacional. Eu lembro que o governador de Minas, acho que era o Nilton Cardoso, ele mandou o avião oficial do governo para cá buscar o corpo dele. Inclusive, acho que foi a ex-esposa que assinou, porque precisava alguém da família, né, para retirar o corpo aqui, né? Foi a ex-esposa, talvez não estava separado um papel ou algo assim, ou um filho dele veio junto, eu não me lembro, mas acho que foi a ex-esposa que veio retirar o corpo do IML aqui, sabe? A cidade ficou chocada. A região ficou muito chocada, mas essa comoção foi nacional, viu? Entendi. Todos os meios de comunicação, em todos os telejornais daquela segunda-feira, foi o Gonzaguinha.
Marilda, eu queria entender um pouco melhor de você. Quais eram os planos do Gonzaguinha para esse período, né? Para o começo da década de 90, né? Ele tinha algum grande plano com a música ainda? A gente sabia disso?
Não. Na minha pesquisa, eu não levantei assim que ele tivesse nenhum grande plano, vamos dizer assim, organizar uma grande turnê pelo país com uma banda, nada disso. Ele estava vivendo essa vida. Ele fez uma opção de vida de se afastar um pouco daquele do show business. Ele estava cansado. Isso ele expressou em diversas entrevistas. Ele estava cansado dessa vida, show aqui, show ali, um tempo muito gasto com ensaios. E ele conheceu a Lelete e eu acho que ele realizou uma... Talvez ele tenha preenchido um grande vazio que talvez houvesse na vida dele, que é essa coisa da vida familiar, muito presente. Vivendo uma, e ele fala isso muito. Tem um trecho lindo de uma entrevista dele, que ele diz que ele foi morar finalmente num paraíso, num bairro extremamente... Ele morava na Lagoa da Pampulha, né, em Belo Horizonte. Num bairro maravilhoso, à beira de uma lagoa maravilhosa, numa casa cheia de plantas com florezinhas. Ele via as florezinhas se abrindo, ele sentia aquilo, vivendo com aquela mulher que ele amava, com aquela filha que eles geraram, que ele amava profundamente. Ali era o mundo dele. Ele saía de vez em quando para fazer um show aqui, outro ali. Mas em Belo Horizonte, ele trabalhou em muitas coisas. Ele teve participação em jornal, teve coluna de jornal, escreveu, teve programa de rádio. E, então, ele não estava sentindo mais necessidade de pegar um violão e embarcar em grandes turnês. Na verdade, ele não queria mais isso.
Entendi.
Essa decadência, quer dizer, não era exatamente uma decadência. Ele fez uma opção mesmo de se afastar disso. Ele fazia aqui uma coisa, aqui outra ali, mas ele se embrenhou por várias outras atividades profissionais, inclusive com um programa de rádio.
Uhum, bacana. Marilda, infelizmente a gente já está chegando na reta final do nosso programa, mas antes eu queria que você contasse também um pouco para a gente dessa sua pesquisa, né, pro livro, que está praticamente pronto. Eu queria que você falasse do que vai ter, né, que você conseguiu levantar de diferente da história dele.
No meu esforço, eu acho que eu levantei tudo. Eu espero, assim, como eu disse no início e falo até, eu fiz o seguinte, eu colhi depoimentos de muitas pessoas, mas eu abro o livro com o meu depoimento. Depois eu não dou mais nenhuma opinião ao longo de todo o livro. E no meu depoimento eu digo isso, que eu espero que o meu livro não tenha esgotado o tema. Eu acho Gonzaguinha uma figura tão rica que eu espero que outras pessoas possam realmente se dedicar a novas pesquisas. Eu queria muito que a obra dele fosse estudada academicamente, como a obra de outros compositores, o Chico especificamente, né? E vamos aguardar. Talvez eu tenha uma certa esperança de que esse livro possa despertar essa vontade. E que bom, vamos estudar esse cara, entendeu? Penso nisso.
Bacana. Marilda, muito obrigado pela sua participação aqui no Pode Paraná.
Muito obrigada.
Legal. Wesley, também valeu a parceria em mais um episódio. Em breve você está aqui de volta com a gente.
Valeu, gente.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado.
É isso, gente. Quero agradecer também a todo mundo que acompanhou esse episódio do Pod Paraná. Se você quiser participar enviando a sua mensagem, alguma crítica, alguma sugestão pra gente, é só usar o aplicativo Você na RPC. Grande abraço e até a próxima semana.
Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval.
Este episódio foi produzido por Luciane Cordeiro e Wesley Bischoff, que também esteve ao lado de Ederson Rizin na apresentação. Na edição de áudio, Sérgio Padilha. A edição executiva é da Bibiana Dionísio e a coordenação de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.